consequências da entrada em vigor do Decreto-Lei 19/2013, de 6 de setembro, e do Decreto-Lei 30/2013, de 22 de fevereiro, sobre os trabalhadores e reformados do Instituto e FADAP. Faz favor de mandar entrar, senhor. Posso sentar aqui, não é? Aqui numa audiência, a Comissão de Trabalhadores do Instituto de Financiamento à Agricultura e Pescas, IFAP, constituída pelo Sr. Marcos Romanho, coordenador da Comissão de Trabalhadores, Manuela Martins, Ana Cristina Ferreira da Silva, Vera Ambrósio, Fernando Baião e António Lima. O procedimento que vamos adotar é aquilo que é habitual nas audiências. Há um período de 10 minutos para exporem a vossas, portanto, as vossas questões e depois cada grupo parlamentar tem 5 minutos e, naturalmente, depois na parte final tem outros 10 minutos. Faz favor, tem a palavra então o Dr. Marcos Romanho.
Muito boa tarde, Srs. Deputados. Queria agradecer a receberem a Comissão de Trabalhadores do IFAP mais uma vez nesta casa, pela primeira vez junto desta Comissão de Agricultura e Mar, na presente legislatura. Vou fazer uma breve resenha histórica, muito rápida, que tenho pouco tempo, mas que talvez seja necessária para depois introduzir o tema, se bem que esta reunião, muito oportunamente, é feita depois de termos falado diretamente com todos os grupos parlamentares. E, portanto, muitos de vós já estarão inteirados do que se trata. Peço desculpa à Sra. Deputada Sofia Araújo, que houve pela segunda vez hoje a mesma exposição, mas eu vou tentar ser rápido. O IFAP foi criado em 2007 pela fusão do IFADAP e do INGA. O IFAP, Instituto de Financiamento à Agricultura e Pescas, em Portugal é o organismo pagador dos fundos comunitários e sucede a dois organismos distintos, porque até 2007 foi entendido que os financiamentos à agricultura se devia canalizar por dois fundos que correspondiam ao orçamento comunitário. O IFADAP para fundos ao investimento e o INGA para participações pontuais de garantia, portanto. Foi entendido que se deveria fundir e foram extintos aqueles dois organismos anteriores e juntaram-se todos os trabalhadores que tinham origens, com regimes de origem diferentes. Os do IFADAP eram bancários. Os do INGA eram essencialmente funcionários públicos. Ora bem, foi com esta junção destes dois grupos, entendeu-se logo a partir de 2007 tratar da harmonização de carreiras E o Instituto começou a funcionar. Estruturalmente, o IFADAP tinha uma cobertura a nível nacional, quer no continente, quer nas ilhas, enquanto que o INGA só estava representado em Lisboa. O IFAP, neste momento, só está representado em Lisboa, com uma exceção que é a região autónoma da Madeira. As antigas direções regionais de agricultura espalhadas pelo país e a Secretaria Regional dos Açores absorveram, enfim, isto é uma maneira leve de dizer, porque o processo foi complicado, mas os trabalhadores que pertenciam ao IFADAP. Ora, acontece que os trabalhadores do ex-IFADAP estavam sujeitos ao acordo coletivo dos bancários e, desde 2007, houve várias tentativas de transformar-se essa coisa, mas foi sendo protelada porque legalmente não era muito fácil. Chegando a 2013, foram feitos dois diplomas, cujas cópias vos serão distribuídas, o Decreto-Lei do Governo 19/2013 e o Decreto-Lei 30/2013, que vem sinteticamente, o primeiro, acabar com o acordo coletivo de trabalhadores, dos ex-trabalhadores do IFADAP, e o segundo, transferir o fundo de pensões, que é um fundo de pensões privado dos trabalhadores do ex-IFADAP, para a Caixa Geral de Aposentações. Ora bem, estes dois diplomas inferem de inconstitucionalidades orgânicas e materiais e vêm prejudicar gravemente a vida dos trabalhadores afetos a esse acordo coletivo. Isto porque, desde logo em 2013, estes dois diplomas, logo à partida, desrespeitam esta Assembleia, porque tratando-se de matéria da reserva relativa da Assembleia da República, porque são direitos sindicais, direitos, liberdades e garantias, esta Assembleia não foi auscultada sobre o assunto e o Governo agiu sem autorização. Não fosse só isso, essa questão formal, há inconstitucionalidades materiais graves, uma vez que o acordo coletivo de trabalhadores estabeleceu-se na esfera privada de trabalhadores que tinham um contrato privado de trabalho que não era público. E que deveria ter sido acautelada todo o formalismo ou a possibilidade até de o fazer, pela qual nós temos as maiores dúvidas. Ora bem, nada disso foi feito, foi feita a revelia dos trabalhadores, o ACT ter sido extinto em si por uma determinação do Governo sem auscultar quaisquer representantes dos trabalhadores, nem ter qualquer acordo, é em si uma inconstitucionalidade grave, mas também no segundo diploma, contrariamente ao que aconteceu no resto da banca, onde todos os fundos de pensões passaram para a esfera pública com o acordo dos representantes dos trabalhadores, nesse caso específico dos sindicatos, não desta Comissão de Trabalhadores, no caso do IFAP não foram tidos nem achados, foi por decreto-lei e assim. Ora bem, nós imediatamente agimos, nós, Comissão de Trabalhadores e os sindicatos que representam os trabalhadores afetados em 2013, agimos em várias frentes, uma delas foi esta Assembleia da República, obtivemos por parte do Grupo Parlamentar do Partido Comunista dois projetos de lei que visavam cada um deles revogar os dois diplomas, mas esta questão nunca chegou a ser discutida em plenário por dificuldades de agenda, atrasos, e de 2013 passámos a 2015, a questão caiu e é isso que nós estamos a fazer aqui, a questão tem que ser levantada neste momento outra vez. E porquê? Não só porque o prejuízo para os trabalhadores se mantém, como que urge resolvê-lo, uma vez que um dos diplomas determina que a partir de 2017 cesse o subsistema de saúde dos trabalhadores reformados que pertenceram ao ex-IFADAP. E isso traz graves prejuízos a essa gente, muitos deles nem sequer nunca foram trabalhadores do IFAP, nunca foram outra coisa senão bancários, e que de repente, sem saber porquê, perdem o seu sistema de saúde. Esse seu subsistema de saúde vem previsto no diploma 30/2013, que no decreto-lei 30/2013, que possa ser substituído pela ADSE, mas a ADSE também não tem a mesma abrangência que tem os SAMs e os outros subsistemas de saúde, nomeadamente relativamente aos cônjuges vivos e sobrevivos dos trabalhadores do ex-IFADAP, e essa meta aproxima-se, uma vez que já estamos em 2016, e urge resolver o problema. Nunca tivemos, por parte de qualquer grupo parlamentar, agora ou na última legislatura, qualquer dúvida quanto às inconstitucionalidades que eu acabo de dizer. Ser-vos-á distribuído uma série de documentos, entre os quais questões que foram postas sobre o assunto, nomeadamente pelo Partido Socialista, na última legislatura, para questionar estas arbitrariedades do governo da anterior legislatura e a pedir a revogação destes mesmos diplomas. Por isso, entendemos que este assunto tem toda a oportunidade e urge resolvê-lo. Os prejuízos que os trabalhadores do ex-IFAP têm tido alargam-se não só aos trabalhadores que nós representamos do IFAP, que trabalharam no IFADAP, que são cerca de 250, mas a um conjunto de 617 pessoas, uns que são aqueles que eu referi ao início, que transitaram para as direções regionais de agricultura e que estavam ao abrigo do acordo coletivo de trabalhos bancários, e outros, os reformados de antes, durante e os que virão, enquanto este problema não for resolvido. Há uma tendência... Como é que eu estou a tempo? Pronto. Está a acabar? Pronto. Nós batemos a várias portas, sempre tivemos o melhor acolhimento e a melhor sensibilidade por parte de todos relativamente à nossa questão, mas, de facto, ainda ninguém resolveu o assunto. Creio que, com a atual composição da Assembleia da República, tendo em conta a postura dos partidos da atual maioria na última legislatura sobre esse assunto específico, parece-nos que é o momento de se tratar deste assunto de uma vez por todas, e cá estaremos depois, nós, Comissão de Trabalhadores, tal como os sindicatos, para tentar resolver da melhor maneira a solução ou os problemas que se levantem pela solução que urge, que é exatamente a revogação dos dois diplomas, como é pedido por nós desde 2013, e como esta Casa, pela sua honra e pelos seus desígnios, tem a obrigação de fazer respeitar, uma vez que foi desrespeitada, na medida em que, à partida, logo existe aqui esta inconstitucionalidade material de sendo matéria relativa da Assembleia da República, o anterior Governo não a ter consultado. Disse.
Muito obrigado. Não sei se mais alguém da Comissão de Trabalhadores quer usar a palavra, que não esgotaram o tempo. Então eu dava a palavra ao representante do PSD, ao deputado Maurício Marques.
Álvaro Batista.
Álvaro Batista, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores Marcos Romanho, Manuela Martins, Ana Cristina Ferreira da Silva, Vera Ambrósio, Fernando Baião, António Lima e, naturalmente, todos os senhores deputados. Nós, no Grupo Parlamentar do PSD, como os senhores bem sabem, temos acompanhado esta matéria, já recebemos ao nível do Grupo Parlamentar a Comissão de Trabalhadores. Consideramos que é uma questão complexa, difícil, porque envolve aqui Questões editórias, se por um lado é interessante e é importante para a administração pública uniformizar as carreiras e colocar os trabalhadores que fazem o mesmo tipo de, desempenham o mesmo tipo de funções com os mesmos direitos e prerrogativas, também não podemos esquecer os direitos adquiridos por parte dos trabalhadores e a defesa da negociação coletiva e o acordo coletivo de trabalho resultou precisamente dessa realidade. Neste momento, nós não somos governo, como os senhores bem sabem, e, portanto, cabe ao atual governo tomar uma iniciativa sobre esta matéria, se assim o entender. Nós, na altura, nós não temos uma posição, a nível do grupo parlamentar do PSD, quero aqui dizer que não temos uma posição definitiva sobre esta matéria. Já começámos a estudar quando, a nível nesta legislatura, já começámos a estudar quando tivemos o gosto de receber a Comissão de Trabalhadores. Vamos continuar a fazê-lo. Sobre as questões de inconstitucionalidade, queríamos dizer o seguinte, quer dizer, nós, obviamente, a nível do grupo parlamentar do PSD, respeitamos o princípio da separação de poderes e, portanto, mesmo para além daquilo que sejam as nossas opiniões pessoais, quem pode e deve, sempre que isso suceda, declarar a inconstitucionalidade dos diplomas são os tribunais e, portanto, nós aí, nessa matéria, não nos vamos imiscuir, até porque temos que assumir, para o bom e para o mal, que a autoria dos diplomas pertence a um governo de coligação entre o PSD e o CDS. E uma coisa que nós tentamos fazer é não enjeitar as nossas responsabilidades. Temos o mérito quando agimos bem e teremos o demérito se porventura tivermos agido menos bem. Mas, portanto, não enjeitamos a paternidade dos diplomas, estamos a estudar a situação e não decidimos ainda o que é que vamos fazer, se vamos avançar nós com alguma iniciativa legislativa ou não, mas se da parte do atual governo houver uma iniciativa legislativa, nós, nessa altura, como é nosso dever, transmitiremos aquilo que é a nossa posição sobre essa matéria, publicamente, não temos alternativa para fazer de outra forma. Agora, preocupa-nos realmente esta questão e achamos que ela deve ser tratada com a seriedade que merece. Eu gostava, de qualquer das formas, de colocar uma questão. Não ficou claro para mim se os senhores defendem a revogação dos diplomas e o regresso ao sistema antigo apenas por parte dos trabalhadores que neste momento prestam serviço no IFAP e que já estão aposentados, ou entendem que esse regime também deve ser extensivo aos trabalhadores que foram integrados nas direções regionais. Era uma questão que eu queria deixar-vos. E também queria perguntar a seguir, como é que acham que deve, na vossa opinião, proceder-se futuramente? Deverá continuar-se com o Acordo Coletivo de Trabalho em vigor e deverá ser a Comissão de Trabalhadores a fazer a negociação coletiva ou acham que deverá ser criado um regime específico para esta situação, já de natureza pública e que venha, digamos, a definir aquilo que seja, aquilo que deve ser, na vossa opinião, o acervo de direitos e obrigações recíprocas para o futuro. E é só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado António Borges, ou quem ele indicar, para intervir sobre esta matéria.
Intervém a Sra. Deputada Sofia Araújo.
Sofia Araújo, faz favor, tem a palavra, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, quero começar por agradecer a presença dos elementos da Comissão de Trabalhadores do IFAP. Queremos deixar bem claro que esta situação aqui exposta é da responsabilidade do anterior Governo PSD-CDS, que então tinha a maioria, violando as competências da Assembleia da República, pois trata-se de matéria de reserva relativa da competência da Assembleia da República, cujo Governo de então não obteve a competente autorização e que arbitrariamente implementou de forma inconstitucional. Em 2013, o Governo da coligação PSD-CDS publicou dois decretos-lei sem consulta à Assembleia da República, decretos estes materialmente inconstitucionais e que prejudicam seriamente os trabalhadores. O Partido Socialista apresentou em 2013 uma apreciação parlamentar aos decretos-lei que foi chumbada no Parlamento. Hoje, cerca de 600 trabalhadores encontram-se seriamente prejudicados. Negociação coletiva, concertação social e direitos dos trabalhadores foram grosseiramente e significativamente violados. O Partido Socialista continua sensível a esta realidade e continuará a trabalhar no sentido de garantir a defesa dos direitos de todos os trabalhadores. O Governo está a acompanhar esta situação e considera prudente aguardar pela decisão do Tribunal Constitucional. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado do CDS, Abel Batista. Faz saber.
Sr. Presidente, muito obrigado. Queria, em nome do CDS, saudar a Comissão de Trabalhadores do IFAP, na pessoa do Sr. Dr. Marcos Turmenho e do restante delegação. Agradecer-lhes as informações que aqui nos transmitem, que já tinham sido também apresentadas em reunião no passado dia 17 de março ao Grupo Parlamentar do CDS, e que é uma questão que o CDS acompanha há algum tempo e que não enjeita nenhum tipo de responsabilidade naquilo que se veio a consumar na legislação que determinou a integração dos trabalhadores, quer do IFAP, quer das outras estruturas que acabaram por integrar o IFAP, o antigo IFADAP e as outras, o INGA e ainda mais duas, creio não estar errado, mais duas entidades que acabaram por integrar o IFAP. E temos aqui, estamos aqui em presença de uma questão que se arrasta há pelo menos 8 anos, desde 2007. Surge com a extinção do conjunto de organismos para dar lugar apenas a uma entidade única, que é o IFAP. Esta situação revela uma questão que já foi colocada, quer pelo Sr. Marcos Turmenho, quer pelos meus colegas anteriores, que tem a ver com a questão da constitucionalidade ou inconstitucionalidade do diploma. E podendo ele ser inconstitucional, estando o processo a ser apreciado pelo Tribunal Constitucional, acho que devemos aguardar essa matéria para depois verificar se eventualmente há ou não aqui um processo de inconstitucionalidade. Essa é uma parte. Essa é uma parte que, tendo sido levantada, não podemos deixar de referir. A outra parte tem a ver com um processo que não tem nada a ver com isto e que pode ser tomado em termos de iniciativa legislativa no sentido de alterar a legislação que foi produzida e, portanto, uma coisa não implica a outra. E, portanto, nós nessa matéria estaremos com certeza à vontade para podermos estudar soluções que possam determinar aquilo que, na opinião do Grupo Parlamentar do CDS, deve ser feito com o objetivo de criar as condições ou eventualmente que haja aqui alguma transitoriedade relativamente a situações do passado, ou que eventualmente haja um estatuto diferente para aquilo que são os trabalhadores do IFAP, que é aquilo que, na minha opinião, parece estar aqui também, ao fim e ao cabo, em cima da mesa. Porque há aqui a questão, uns que eventualmente têm a ver com situações do passado, que evidentemente poderão ter que haver aqui uma situação de transitoriedade, isto tem acontecido em muitas circunstâncias ao longo das transições que há na administração pública, e parece-me que daquilo que foi aqui referido e dos documentos que já tinham sido entregues e foram referidos também na reunião tidas com o Grupo Parlamentar do CDS, há aqui essa preocupação constante, nomeadamente não só com os trabalhadores que veem a sua situação contratual alterada ao longo da sua vida de carreira, como até com trabalhadores que já saíram, já estão reformados, ou até já com familiares de trabalhadores que até já poderão não estar vivos e que veem a sua situação e a sua relação com o Estado alterada. E, portanto, eu acho que é aí que teremos que estudar melhor estas questões. E, portanto, da parte do CDS, nós temos toda a disponibilidade para ver aqui qual é as soluções que haveremos de encontrar. Isto não implica rigorosamente nada não assumir toda a responsabilidade relativamente ao que aconteceu anteriormente e, em particular, na elaboração do Decreto-Lei que aqui estamos a falar, muito em particular, o Decreto-Lei de 2013, o 19-2013, que aqui estamos a falar. Mas eu acho que temos que tentar encontrar aqui a solução mais adequada na perspectiva do interesse público, sendo que este interesse público tem que abranger não só os 650 trabalhadores, mas também aqueles que já não são trabalhadores no ativo ou as suas famílias têm ainda implicações com esta legislação. Portanto, este interesse público tem que abranger todos. Admito é que a legislação possa vir a ser diferente para quem vier a integrar de novo, ou quem vier novamente a ser admitido naquilo que é as funções que determinam a existência do Instituto. Eu acho que aí poderemos eventualmente estudar situações diferentes, não só porque a relação de emprego que vai ser criada pode não ser a mesma daquela que foi criada anteriormente. E, portanto, essa poderemos eventualmente ter que encontrar aqui soluções diferentes, porque também será diferente o momento em que há uma vinculação por parte do trabalhador à respectiva entidade empregadora, neste caso pública.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Ramos, em nome do Partido Comunista Português. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do PCP a Comissão de Trabalhadores aqui presente. Este assunto, como foi referido, já não é novo. Conhecem, o Sr. Presidente fez referência àquilo que é as posições do PCP expressa em iniciativas legislativas apresentadas e que se mantém relativamente àquilo que são os vossos direitos e a esta matéria. Este processo de, e não acompanhamos este processo e contestamos, de extinção do acordo coletivo, sem sequer ao menos os trabalhadores terem sido ouvidos sobre esta matéria, como de integração do fundo de pensões noutro sistema, um fundo de pensões privado, que era um fundo de pensões vosso e do Instituto, sem também terem sido ouvidos sobre a matéria e contra a vossa vontade. Mas pelas intervenções que aqui ouvimos, percebemos que o PSD e se calhar o CDS continuam sem perceber que os trabalhadores não fazem as mesmas funções, têm funções diferenciadas, e esta ideia de que os trabalhadores que fazem as mesmas funções têm que estar todos integrados da mesma forma é não perceber que os trabalhadores têm origens diferentes, mas têm também funções diferentes. Folgamos também em perceber que têm agora uma disponibilidade que não tiveram na altura em que fizeram estas alterações. Acabaram e mais nada. E nem ouviram os trabalhadores, por decreto, toca a andar. Agora têm a sensibilidade toda para ter esta. Para encontrar soluções. Infelizmente, quando as podiam ter tomado, não tiveram essa sensibilidade, mas é sempre. Nunca é tarde para seguir por bom caminho. Infelizmente, também gostava de vos dizer, se calhar o vosso caso é um bom exemplo de que aqueles sucessos todos da agricultura eram um bocadinho propaganda em torno de um conjunto de matérias, porque, pelos vistos, não era o sucesso dos trabalhadores da agricultura, também não é o sucesso de um conjunto de setores, aliás, basta ver o que hoje anda para aí em termos de contestação em alguns setores da agricultura. O trabalho foi muito feito, muito bem feito para atingir alguns nichos de opinião, mas acabou por ter estas vítimas e, neste caso, os senhores apresentam-se aqui como tal, tendo em conta que não foram vistos nem achados em matérias que têm a ver diretamente com a vossa vida. O que gostava de vos perguntar, tendo em conta que é conhecido já o nosso posicionamento relativamente a esta matéria, a disponibilidade que temos para acompanhar e para equacionar medidas de reposição de direitos perdidos pelos trabalhadores deste Instituto, o que gostava de perguntar é, entre a reunião que fizemos no Grupo Parlamentar e esta de hoje, se houve evolução relativamente a contactos com o Ministério e a posicionamentos do Ministério relativamente às vossas pretensões, que isso pode ser significativo, pode ter relevância no âmbito da nossa atividade parlamentar, e perguntar outra questão que já foi colocada, que tem a ver com esta questão de constitucionalidade ou não, sendo que eventuais decisões do Tribunal podem-se pronunciar sobre constitucionalidade ou inconstitucionalidade, não quer dizer que as medidas, sendo constitucionais, não passem a ser justas. Podem ser constitucionais e serem injustas na mesma. Mas pode ter relevância na avaliação deste processo e na definição dos procedimentos a seguir, efetivamente, o que é que está a decorrer em termos desta, se há processo a decorrer em tribunal e pontos da situação relativamente ao mesmo. E disso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu vou dar de novo a palavra ao Sr. Dr. Marcos Romanho, faz favor, para responder.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Agradeço o vosso interesse. De facto, começando pelo doutor, pelo senhor deputado Álvaro Batista, e também que creio que vou tocar mais ou menos em todas as intervenções. Ora bem, todos os órgãos de soberania podem, têm legitimidade e deviam estar interessados em, por si só, resolverem este problema que foi criado contra a nossa vontade, à margem da Constituição da República Portuguesa, e estamos na casa que a deve defender. Isso em primeiro lugar. Portanto, quando a senhora deputada Sofia Araújo diz que considera prudente aguardar pelo Tribunal Constitucional, para nós não há nada prudente. O que nos tem acontecido nos últimos, desde 2007, como muito bem o Dr. Abel Batista, que nos tem acompanhado neste processo todo desde 2007, e especificamente nesta questão da revogação destes dois diplomas de 2013, tem havido aqui um jogo do empurra-empurra que só nos tem prejudicado. Porque esta Assembleia foi desrespeitada, pode, como na última legislatura, o Partido Comunista bem teve a oportunidade de constatar, verificar e apresentar dois projetos de lei para a revogação dos diplomas, com fundamento na inconstitucionalidade material e também na inconstitucionalidade orgânica que ofende esta Assembleia. Quando não o fazem e pensam que é prudente aguardar pelo Tribunal Constitucional, a doutora Sofia Araújo, com essas prudências, nós vamos ultrapassar possivelmente 2017 e vamos continuar todos na mesma com os prejuízos agravados que todos os meses nós temos. Esta Casa pode resolver o assunto. Já o tentou resolver na última legislatura, porque a questão nem sequer foi discutida e, eventualmente, se fosse votada, não havia maioria nesse sentido que pudesse aprovar a revogação dos dois diplomas. Neste momento há. E é nesta Casa que eu acho que se deve resolver o assunto. Relativamente aos nossos contactos com o Governo, efetivamente houve. Quer os sindicatos que representam os trabalhadores foram recebidos pelo Sr. Ministro e os sindicatos e a própria UGT, o que pediu especificamente foi a revogação dos dois diplomas, só, pura e simples, que é o que nós estamos a pedir desde 2013. Nós fomos recebidos pelo chefe de gabinete do Sr. Ministro da Agricultura e pedimos a mesma coisa. Todos nos dão razão, mas dizem bem, como a questão, de facto, pelos tribunais, já subiu ao Tribunal Constitucional e está há mais de um ano a aguardar por resposta, se calhar vale a pena esperar. Ora, fartos de esperar estamos nós todos. Eu não faço ideia como é, o que é que pensam os juízes do Tribunal Constitucional, mas é muito claro que alguns deputados que aqui estão, do que eu ouvi, entendem que devemos aguardar pelos tribunais ou pelo Governo. O Governo entende que devemos aguardar pela Assembleia da República que foi ofendida ou pelos tribunais. E andamos nisto há anos. Os senhores aqui dentro podem nos resolver o assunto. Tem que nos resolver o assunto porque o desrespeito constitucional que foi feito na última legislatura foi a esta Casa e cabe aos deputados da Assembleia da República ter esse fim de verificar que a Constituição da República é respeitada e que quando há matéria relativa que precisa de autorização desta Casa, essa autorização seja dada. Não foi dada. Bom, ouvimos nós nesta ronda de idas aos grupos parlamentares, deputados que entendem que isto é uma questão de proforma. As ditaduras começam assim, quando um governo se senta à solta, faz o que muito bem entende. Os senhores têm que evitar isso. Bom. Portanto, não me parece que seja de se aguardar o Tribunal Constitucional, não me parece que seja de aguardar o Governo, embora os senhores possam, nesse sentido, perguntar nas audiências que têm com o Sr. Ministro da Agricultura qual é o andamento do caso, porque o resultado das reuniões que houve com o Sr. Ministro da Agricultura foram muito positivas, mas, de facto, os diplomas ainda não foram revogados. E têm que ser, como muito bem o Partido Comunista entendeu durante a última legislatura e que, pelo que eu já expliquei, não chegou ao fim. Relativamente às 617 pessoas, eu se calhar não me exprimi bem, as 617 pessoas incluem reformados, trabalhadores que estão nas direções regionais de agricultura, os trabalhadores da Secretaria Regional dos Açores e os trabalhadores que estamos e aqueles que nós de facto representamos, que são os trabalhadores do IFAP, do ex-IFADAP. Somos um grupo fechado desde 2007 que não entra absolutamente ninguém que estivesse sujeito à ACT. O nosso fundo de pensões de 50 milhões de euros chega para pagar as nossas reformas, para pagar as contribuições que haverá a pagar em vez de ser o IFAP, como atualmente é, mas nós podemos pagar ao subsistema de saúde, ao SAMS e aos que houver. Portanto, nós temos dinheiro para isso. Nós o que queremos é que a coisa seja reposta. E Sr. Deputado Abel Batista, depois da revogação, cá estamos nós para tentar resolver a coisa da melhor maneira. Nós não somos loucos, sabemos que não é viável nesta altura passar o Fundo de Pensões outra vez para ou sair da Caixa Geral de Aposentações, mas se nós tivéssemos um papel a dizer sobre o assunto, se nós participássemos, como até 2013 acontecia, nós, os trabalhadores, na vigilância da gestão e na participação da gestão do nosso fundo, que é um fundo privado, nós poderíamos dar um melhor acompanhamento à coisa, só que nada disso foi feito. Enfim, basicamente era isto. Deixe-me só ver se me ficou alguma questão. Transitoriedade, estrutura diferente do IFAP, não. Acho que no geral está tudo. Temos sido muito, muito prejudicados com estas coisas, só para terem uma pequena ideia. Este diploma que confisca o nosso fundo de pensões para a Caixa Geral de Aposentações e para o qual nem nós, nem os representantes dos sindicatos foram chamados a fazer fosse o que fosse, este diploma não foi suportado por qualquer protocolo entre o IFAP e a Caixa Geral de Aposentações, pelo que todos os meses os nossos reformados são pagos, porque há uma senhora que trabalha no IFAP que manda uma banda, mas isto sem suporte absolutamente nenhum, uma banda magnética com os valores que ela entende que devem ser pagos às pessoas, porque nem a Segurança Social nem a Caixa Geral de Aposentações desde 2013 fizeram qualquer demarche para ter um sistema informático que permita calcular as reformas dos pensionistas do ex-IFADAP. Isto é grave, qualquer um de nós que está aqui sentado, à exceção de uma colega nossa que vem do INGA e portanto é funcionária pública e não ex-trabalhadora do IFAP, mas qualquer um de nós, os quatro e essas 617 pessoas, se hoje chegarem à Segurança Social e perguntarem qual é que é a sua posição relativamente ao seu direito de reforma, o que eles dizem é que não existem prestações absolutamente nenhumas desde 2013. Porque eles não sabem o que é e o que é que não há. A coisa foi feita de botas cardadas, à matarruana, e nós estamos aqui a arriscar que o problema que já de si é grave se possa agravar mais. Mas também estamos aqui disponíveis para resolver todas as questões inerentes ao que julgamos ser justo e que vai acontecer, que é e que irá acontecer, e se nos ajudarem neste sentido dentro desta casa, que é a revogação dos dois diplomas inconstitucionais. E disse.
Muito obrigado. Pergunto se há alguma ou algum dos senhores deputados quer fazer mais alguma pergunta, levantar mais alguma questão? Pergunto também ao Sr. Doutor Marcos Romanho se querem ter mais alguma coisa para terminar. Não há mais nada, está tudo?
Não, agradecemos, Sr. Presidente.
Nós é que agradecemos, muito obrigado por terem vindo, por terem exposto as vossas razões. Naturalmente também obrigado aos senhores deputados pelas vossas intervenções e está terminada esta audiência. Muito obrigado.